incentivar no momento em que ela achar que ela não consegue atingir o próximo nível. E mostrar para ela níveis acima. Então, é realmente mostrar que aquela pessoa ela pode ser mais do que o que ela imaginava que ela podia ser. E nisso, eu acho que é onde faz muito bem um link com o principal tema que a gente veio falar hoje, que é a ciência transformando, né, vidas e botando as vidas à frente. É, uma coisa que ficou muito clara nos últimos 10 anos, por assim dizer, assim, que a gente vem trabalhando com tuberculose, com doenças infectos contagiosas, é que os feitos individuais, eles são pequenos. Quando você faz isso sozinho, não funciona. Você precisa formar pessoas que sejam grandes multiplicadores e que você amplia o seu leque de atuação. Porque quando você é sozinho, você até vai mais longe, você vai mais direcionado, você perde menos tempo, né? Você consegue... Eu acho que pessoalmente é mais gratificante, talvez, em um certo ponto. Mas na hora em que você consegue ampliar o leque, você ter pessoas que vão sendo formadas e elas estão sensíveis à causa, você causa um efeito manada. Então, você cria uma propriedade de um problema e essa pessoa ela começa a ficar sensível a esse problema. Então, você apresenta o problema, você mostra que dá para resolver, você mostra que é difícil, mas você mostra que com essa ajuda você é capaz. E isso perpassa por formar pessoas e tornar elas aptas para deixar pessoas que antes eram invisíveis para a sociedade se tornarem invisíveis. E para isso elas precisam enfrentar a vulnerabilidade. Então elas precisam ver a vulnerabilidade no campo, elas precisam atender pessoas em estado de vulnerabilidade, elas precisam saber que isso existe, elas precisam estar sensíveis a isso. Elas precisam entender que os problemas que são problemas para essas pessoas não são problemas para elas, que elas não estão acostumadas com isso. E esse é o choque que talvez consiga mudar horizontes daqui para frente. Então, eu, quando Bia cientista quis ser cientista no microscópio do pai, Bia queria ganhar um Nobel. É, e eu tinha uma segurança, uma certeza muito grande de que essa ia ser a grande coisa que eu ia fazer na minha vida. Né? E isso era uma grande certeza. Ganharia um Nobel um dia. Hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu seria mais feliz vendo um dos meus alunos ganhar o Nobel. Porque ia ser uma realização de formar alguém que consegue mudar coisas, né? Que consegue mudar o mundo.
Até porque ele também seria seu, né? Se você consegue...
Agente multiplicadora.
Você é um grande amplificador. Você se torna um grande amplificador. Talvez seja essa a palavra, né? Um amplificador de carreiras, de pessoas, de...
E quando você fala em formar equipe, uma coisa que eu percebi, Paulo, até na... Quando o IRP se torna instituto, é o relato do Dr. Pedro Carneiro também, que do IRP, que a sua forma de convidar, vamos, né? Então tá bom. Então assim, Paulo, o pessoal ia contando que também teve a pediatra...
Juliana Bulhões.
Doutora Juliana. É, que ela dizia, ó, projeta esse aqui, né? Tô precisando de você. Que o pessoal, peraí, mas pra quando? Ontem, né? Pra gente começar...
Viajamos semana que vem. Vamos!
E que o pessoal ia, né? E assim, pessoas que tinham seus afazeres, como a doutora Juliana disse, suas famílias, mas via a grandeza da causa a tal ponto, que dizia, tá bom, uma semana, vamos. Vai apertar, mas vamos lá.
Duas, né? Semanas, vamos também.
Eu não sei como é que foi assim, para eles, foi uma apresentação deles ali, esse fato ocorreu no auditório da apresentação, explicar para a família que você chegar em casa, eu estou viajando aqui uma semana, vou passar alguns dias ali, né? Que projeto? A família nem sabia do projeto, né? Mas esse poder de encantar e formar grupo, formar equipe, isso é fantástico.
Os amplificadores são lindos.
Né? E quando você diz exatamente isso, né? Ir sozinho, ir junto, mas você quando vai junto e consegue formar equipes, consegue estar trazendo pessoas para isso, com certeza a roda vai ser mais forte. Né?
Imagine para para, por exemplo, o doutor Juliana, ou até para os estudantes, né? Você virar para seu pai, sua mãe e falar assim, olha, eu estou indo para Manaus, atendendo uma comunidade extremamente vulnerável, endêmica de malária, endêmica de um monte de doença, e a gente está indo para lá mesmo assim, porque a gente acha que é importante. Então, assim, minha mãe já passou por muitos sustos desses, né? Assim, ao longo da vida, eu acho que ela, apesar dela ainda sentir, ela não se choca tanto. Mas eu fico pensando como é que é para essas famílias também processar isso, né? Porque é uma abdicação e é você balizar o risco individual em prol de um risco comum. que é muito complexo, e isso perpassa todas as esferas do IRP, né? Assim, é você... A gente brinca que, às vezes, a gente abre caixas de Pandora, né? Porque quando você torna as coisas visíveis, que antes elas não eram visíveis, parece que, na verdade, você criou um problema, e não que o problema já estava ali. E isso tem vários efeitos, né? Isso tem um efeito dominó na saúde pública, isso tem um efeito dominó dentro de casa também, que é, às vezes, você chegar pro, enfim, pro seu namorado, pro seu pai, pra sua mãe, e falar, eu vou, mesmo sabendo que eu posso pegar malária. E aí, essa pessoa vai falar, vale a pena? É o que você quer fazer mesmo? Né? O quanto isso é importante pra você e por que você não pode fazer a vida de uma outra forma? Então, você tem que ter pessoas que são muito alinhadas com o propósito, e eu acho que talvez as pessoas que elas conseguem romper essa barreira, o que é uma das coisas que, pra mim, faz mais diferença, e eu tenho muita sorte com isso, em filtrar boas pessoas, é caráter. Você acaba pegando pessoas de muito bom caráter e de muito boa índole. Pessoas que querem o bem pelo bem.
É, mas tem aí, Beatriz, tem algo importantíssimo. Você fala de família, o cara, em casa eu vou, assim, a primeira ideia da família é a autoproteção. Dizer, vai nada. Né?
Segura.
É, calma, peraí, senta, respira. E ajuda o outro. Seu processo é de inclusão. E aí
quem se alinha com
aí
isso?
O universo acaba conspirando a seu favor, graças a Deus.
Semelhante se atrai.
É,
e a questão também que eu vejo assim, para as famílias, você traz aí um tema. É bem interessante que, assim, primeiro, Paulo, como você disse, né? A proteção, óbvio, né? Então, assim, eu vou para a Amazônia, no começo, a depender de como o filho leve, no começo pode estar legal. Estou participando de um projeto de pesquisa na faculdade, que bom, já se engajou. Né? Vamos fazer um atendimento, a professora vai, opa, que bom, tá legal. Para a Amazônia. Aí já começa a complicar. Então, se ele sobe, é aquela história. Você não disse que morreu, diz, ó, subiu no telhado, escorregou.
É,
né?
Tem que contar a posterior. Né? Minha mãe só sabe no dia seguinte.
Entendeu? Também.
Às vezes, quando eu chego, mãe!
Voltei,
né? Quebrou, fiquei presa. Aí ela sabe depois. Aí
mas depois também vem a parte do orgulho, de você ver as fotos, né? Então, inclusive, o Instagram do IRP tá aqui no rodapé. Então, você vê as fotos, vê a comunidade que o seu filho pôde fazer a diferença, né? Que é esse, inclusive, o objetivo da entrevista de hoje. É você, no retorno. Então, toda aquela preocupação que foi do momento que avisou. E aí, a doutora Beatriz já usou aí uma expertise, né? Avisa na véspera, a preocupação fica curta. Depois já tem que levar no aeroporto, já não tem tanto tempo, né? Mas quando volta, aquela preocupação de ficar lá os 20, 30 dias que vocês estão lá, ela vai ser revertida totalmente em orgulho. Você dizer, poxa, nem se formou, né, e já está fazendo essa diferença para outras pessoas. Né? Nem se formou e já está dedicado a salvar vidas, no caso de estudantes da área de medicina. Né? Então, assim, nem concluiu a sua graduação, mas já está nessa preocupação. E é algo que encanta de tal forma que a Júlia Salles está aqui também. Boa noite, gostaria de mandar um abraço para essa excelente profissional. Um grande exemplo para todos nós. Mariana Calheiros também, acompanhar a fala da professora Beatriz, é sempre uma aula de ciências e impacto social. E Rafinha Toca, doutora Beatriz, você é inspiração. Então, essa questão aí, vou até usar aí a fala de Rafinha Toca, diz assim, a questão do inspirar, né, do convencer. Então, quando você traz para a questão do exemplo, eu acho que isso é fantástico para a ciência. E quando você soma, se a gente pudesse recortar as duas entrevistas, né, a que está ocorrendo e a que teve ontem, você sente esse inspirar. Porque a de ontem também aparecia alunos falando. E o encantamento do professor Alex, quando ele chegou assim, disse assim, pô, tem horas, né, de robótica e tecnologia que meu aluno está fazendo coisa que não sei nem como é que ele chegou naquilo. Eu tenho que parar, mas peraí,
deixa eu dar uma lida.
Deixa eu dar uma lida. E para ele, eu fico imaginando, foi que eu brinquei. Eu falei, pô, Alex, a gente tem aqui a mesma idade. Então, na nossa época, tecnologia, sala de aula, era um mimeógrafo rodando. Brincadeira, isso foi só na minha educação infantil, rapidamente.
Mas, assim, não peguei essa fase, não.
Foi, assim, eu via.
Impressora 3D?
Não, mas impressora 3D, Paulo, não era uma coisa que eu pensava em ter, porque é algo tão sonhável.
Era tão fora da realidade.
Mas na fora da realidade de um ponto, não é fora da realidade de eu não tenho como alcançar. Eu nem sabia que isso poderia existir um dia.
Sim.
Né? Então, aí você pega um menino que está fazendo um projeto, desenhando um projeto, que tem um impacto social também, sim, né? E ele constrói lá o dele. Aí aqui a gente traz hoje jovens que estão ali para se formar, para salvar vidas, né, para estar trabalhando com a medicina. E aí nem se forma e está indo ali em comunidades esquecidas, que por mais que o serviço público, e também parabenizo o IRP e parabenizo a doutora Beatriz à frente do IRP, por movimentar, Paulo, porque veio o pessoal das secretarias de Manaus para aqui, do Amazonas para cá, então você vê que ela consegue movimentar, até acordar o serviço público e dizer, olha, e eu estou falando de Manaus, mas eu vou chegar na Bahia, que também tem um trabalho aqui, né? É porque eu vou do longe para o perto, né? Então, assim, empolgar essas pessoas e mostrar também como é fácil ajudar. O caminho é difícil, mas ajudar é fácil, é a boa vontade. Vamos lá, eu estou te trazendo aqui. A pior parte, eu já perdi minhas noites, está aqui, está formulado. Agora eu preciso executar, né? E como é esse poder, doutora, de convencimento, já que o próprio Rafinha já disse que você é inspiração?
Olha, eu... Tiago, talvez essa seja uma pergunta que eu me faça com muita frequência. Eu não sei o porquê as pessoas elas têm feito o que elas têm feito. Nem o motivo pelo qual elas aceitam continuar. Mas o que eu tenho encontrado são pessoas que têm princípios muito próximos das coisas que eu acredito para a vida. Né, de que quando você define uma meta e essa meta ela é genuína e você de fato quer ajudar, você consegue. E essas pessoas elas estão espalhadas por vários lugares. Né? Você trouxe um exemplo muito bom. Hoje eu até brinco, né, que eu acabei fazendo grandes amigos dentro das secretarias e dos governos. Porque eu encontrei lá, por exemplo, em Manaus. Em Manaus eu tenho uma gama de grandes amigos em que eu posso falar, por exemplo, Lara, doutora Lara Bezerra, que é a atual coordenadora do estado do Amazonas de tuberculose. Lara, quando soube da abertura do IRP, ela prontamente se disponibilizou para vir, porque ela queria falar sobre a transformação que isso tinha acontecido no estado dela com isso. E hoje a gente tem trabalhos em várias frentes e projetos, e a gente se capacita, e a gente se apoia, e eles têm uma infraestrutura e dão um suporte que não seria possível sem eles. E a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Então, a gente entendeu que essas parcerias com o governo, independente de lado político, qualquer que seja ele, elas são importantes para a perenidade, continuidade e sustentabilidade das ações que a gente faz. E isso tem sido uma meta e um objetivo em todos os nossos trabalhos. Então, a gente não entra em um espaço em que a gente não tenha todos os níveis hierárquicos, município, estado, inclusive o Ministério da Saúde, envolvido e atento ao que está acontecendo. Porque a gente precisa que depois que a gente dê o diagnóstico, alguém chegue ali e mantenha o tratamento e linke aquela pessoa ao sistema de cuidado. Porque senão vira um número e a pessoa ela continua invisível. E isso é o que não tem acontecido mais. Quando a gente entendeu que a pesquisa sozinha ela era uma força motriz de início, mas ela não era o suficiente para manutenção. Então, a gente precisava de um braço que fosse possível tornar as coisas sustentáveis. E a gente encontrou isso muito bem dentro das secretarias. Então, eles têm alas, né, setores inteiros de equidade, setores inteiros de todos os agravos. E eles têm vontade, mas falta alguns meios. Então, às vezes, falta o recurso para ter uma tecnologia ultraportátil. Nisso, a gente consegue ajudar. Às vezes falta recurso para uma mão de obra que tem que trabalhar fora de expediente, porque o horário em que o governo pode trabalhar é o mesmo horário em que a população está trabalhando. Então, como é que você atende uma população que tem que trabalhar de 8 às 6? Sendo que o seu servidor ele também trabalha de 8 às 6. Então, você não atende essa população. Ela fica em limbos. E assistenciais, né, que podem ter múltiplas causas. Então, a gente teve esse poder de convencimento, a gente teve uma boa entrada. Eu acho que a gente conseguiu falar com as pessoas certas na hora certa. E essas pessoas, elas entenderam o ideal. Porque quando a gente foi falar com elas a primeira vez, a gente tinha uma ideia que era muito forte, que a gente achava que ia se tornar realidade. E a gente ainda não sabia muito bem como a gente ia chegar, aonde a gente queria chegar, porque a gente queria transcender pesquisa. E para todas as pessoas em que a gente vendia uma ideia de transformação social e equidade através de ciência, elas falavam, vamos ajudar. Vamos ajudar. E isso virou uma grande corrente, que sai do estudante, que vai para um presídio trabalhar no dia de domingo e passa o dia inteiro lá, trabalhando numa temperatura absurda, atendendo um monte de gente que até aquele momento ainda não conseguiu ter o tipo de atendimento e o tipo de diagnóstico que a gente está fornecendo. E chega num secretário em que fala, você está precisando de quê? Máscara? Estou enviando. Você está precisando de quê? Preservativo? Estou enviando. Você está precisando de suporte logístico? Vamos mandar carros. Né? Você não vai conseguir entrar nesse lugar sem uma 4x4. Então a gente vai providenciar 4x4 para vocês. E, tem gente aqui da minha equipe que tem folga, que quer tirar folga. Vou mandar para trabalhar com você e vou dar folga. Então, isso tem tornado o projeto sustentável. E isso fez com que a gente conseguisse atender, ao longo de um ano, mais de 1.000 pessoas em Manaus. Né? Foram exatamente 1.004, eu lembro do número da pulseira. Né? Porque eu lembro muito claramente da estudante, né, que foi Giovana, que atendeu o paciente número 1.000. Né? Eu peguei a pulseira, passei para ela e ela começou a comemorar. Eu não entendi o que estava acontecendo.
Sim,
a gente tinha... Era a meta que a gente tinha estabelecido. E ela foi a pessoa que atendeu esse paciente número 1.000. Né? E você vê as pessoas e a equipe se desdobrando, né? Atendendo em regiões muito difíceis. Se sensibilizando com as pessoas, então fazendo outras campanhas, pensando em outras formas de voltar para poder fechar outras lacunas assistenciais que a gente ainda não conseguiu fechar. Então, não sei como essas pessoas foram inspiradas. Eu acho que se criou um movimento que é quase que autossustentável, porque as pessoas que estão dentro do movimento, elas acreditam tanto que isso dá certo e que a gente tem uma capacidade de transformação real, que quem está de longe fala, poxa, eu gostaria de conseguir fazer algo similar. E acaba se integrando ao projeto e também fazendo essa transformação junto com a gente.
A grandeza do projeto, né? A gente começa a falar e eu começo a imaginar, e ele é fantástico, lindo, não vai faltar adjetivos aqui para falar. Mas tem um ponto muito, muito, muito fundamental. O Estado, por natureza, ele precisa ser provocado.
Verdade.
É na natureza do Estado. Então, ele não vai estar aqui no que está visível. O que está visível aqui me interessa, porque vai para o palanque, vai para tudo e tal. Não está invisível, não incomoda, não. Então, a grandeza começa aí do projeto. Mas o Estado precisa ser provocado. E aí, como é que hoje, claro, que o horizonte... Né? Eu vou botar, ainda está lá distante, mas você começa a ver lá, ó, eu quero chegar ali, né? Eu tenho até tem um poema interessante que diz assim, não é meu, eu vi no livro Ilusões isso e coloquei na minha formatura. Né, antes de fazer, não era orador, mas era o juramentista, né, que ia fazer o juramento. Aí eu disse, uma nuvem caminhando ao céu não sabe aonde vai, mas o Senhor Deus sabe os caminhos e os desejos daquela nuvem. E todos nós também saberemos quando nos erguermos o suficiente para ver além do horizonte. Então, é um sonho legal buscar cada vez mais.
E assim, viu, Paulo, é interessante também, porque assim, uma das falas da Beatriz que me marcou aqui, eu fui até pesquisar, até por não conhecer o Estado do Amazonas, que ela diz, ela leva propostas para o Estado, né? São propostas de Estado e não... ali de governo e não de partido. E eu fui pesquisar, fiquei curioso aqui. E olha que legal, o Estado do Amazonas, onde o IRP atua, ele é governado pela União Brasil. Né? O eleito e o atual, que provavelmente o governador vai ser candidato a alguma coisa e teve que renunciar, segundo o Google aqui, o sucessor também é do União Brasil. Só que o IRP também tem projetos no Estado da Bahia, onde o governador é do PT. Então, assim, é importante quando você também leva, principalmente o Brasil de hoje, que está tão polarizado, mostrar o seguinte, bom, eu estou levando ciências.
É a partidária.
Pronto, é a partidária.
Eu estou levando ciências. Inclusive, deixando claro, olha, eu estou levando o seu Estado.
É a partidária laico. É a partidária laico.
E laico, perfeito. É. Exatamente.
A partidária
laico. Mais laico que pode ser,
inclusive. E é sobre isso. Né? Desse sentimento, dessa provocação boa. O projeto é fantástico, é excelente. E essa provocação você faz ao Estado e o Estado responde, né, entendendo que é possível cuidar de todos.
Eu achei que eu não ia ter essa receptividade não, tá? Porque a gente traz muita dor de cabeça. Imagine você, por exemplo, você começar um rastreio de tuberculose. E aí você tinha uma região em que você tinha zero casos, né? Você não tinha tuberculose latente, você não tinha tuberculose. Aí a gente faz um rastreio, a cada 100 pessoas, 50 têm tuberculose latente. E por as diversas vulnerabilidades, 30 delas tem que tratar. Imagine isso num projeto com 1.000 pessoas. Né? O quanto você ataca, né, os números, e você precisa ter um estado muito receptivo para falar assim, vamos aceitar, sabemos que na verdade o problema vocês não estão criando, queremos que vocês continuem. E isso é uma coisa que tem acontecido em todos os lugares que a gente tem chegado, independente de qual é a postura, qual partido, quem está à frente. Né? Quando a gente tem se reportado às pessoas que estão dirigindo as áreas em que a gente hoje tem mais contato, são as áreas de vigilância, né, em saúde. Nesses dois estados, elas são muito receptivas e elas têm programas que elas não têm a penetração suficiente para chegar aonde a gente chega. Mas na hora em que a gente chega nesses espaços, elas dão suporte. Então, saindo um pouco do Amazonas, vindo para o estado da Bahia, aqui a gente não tinha como ter a quantidade de teste rápido que a gente precisava para fazer os testes de todas as pessoas que estavam privadas de liberdade na penitenciária Lemos Brito. Não tinha como, era impagável. Quando a gente trouxe o projeto e apresentou o projeto ao Estado e mostrou que a gente queria fazer os testes, não foram 24 horas. A gente recebeu uma picape de testes. Todos os que vocês puderem imaginar. Né? E falando, acabou, é só mandar uma mensagem que a gente vai repor.
Maravilhoso.
Então, isso mostra que, na verdade, eles não estão com medo da gente diagnosticar casos.
Sim.
Eles estão com medo dos casos não serem diagnosticados. E isso é uma política de governo que, há um tempo atrás, a gente não tinha. Né? A gente preferia encobrir o problema e fingir que ele não existia, porque o que não é visto não só não é lembrado, mas também não é reportado em nenhum boletim. Se você não chega a ser um número, você é o mais invisível que você pode ser. Né? Porque se você não tem estatística sobre uma população, se você não tem a carga de doença, você não consegue fazer política pública sobre ela. Então, eu acho que o primeiro passo do IRP, quando a gente pensa no horizonte de onde a gente quer chegar, é mostrar que o problema existe. Porque até agora o problema está coberto. Então, quando a gente fala de algumas populações, população indígena, povos originários de uma maneira geral, seja ela mais distante, né, aldeado, urbano, são populações muito invisíveis. Quando você fala da população privada de liberdade, a gente ainda não tem a maturidade de entender que a sociedade sofre se a gente não conseguir parar a transmissão de doenças e dar um mínimo de dignidade àquela população. E a gente ignora que tem gente que perpassa as grades todos os dias, e a gente ignora que tem famílias que estão ali também, e uma série de outras coisas que não são discutidas na maioria das vezes. Quando a gente fala de outras populações, né, que também são prioritárias e a gente não consegue ainda enxergar elas, né, quando a gente não entende grávidas como prioridade, a gente não entende crianças como prioridade, quando a gente não consegue olhar e falar, poxa, o migrante hoje, ele deveria ser uma prioridade. Independente de qual é a sua posição a respeito de migração ou não, de tem que ter, não tem que ter, no momento em que ele está no seu país, e se ele não é tratado, ele não tem acesso à saúde, ele é um risco para você. E as pessoas não conseguem entender isso, né? De que tem doença que transmite pelo ar, que está associada à vulnerabilidade, à pobreza. De que tem doença que transmite pelo toque. E a gente prefere fingir que isso não existe. Não, quanto mais eu ignorar, menos isso vai existir. E a nossa função agora é mostrar o problema. E a gente tem feito isso em algumas populações. O próximo passo para o IRP é formar pessoas que consigam resolver os problemas. Então, a gente tem trazido pessoas que já estão prontas para iniciar a resolução de problemas e capacitando as pessoas que eu acredito que serão as grandes resolvedoras do problema e que podem tomar isso como possibilidades para a vida delas e resolver e galgar novos problemas. Então, a gente expõe o problema, a gente resolve o problema e a gente embebe essa resolução em outras camadas que não envolvam só ciência. Então, em assistência, em saúde, em parcerias com assistência social, em parcerias com para tentar mitigar a insegurança alimentar, em parcerias em que a gente pode visualizar aquele território e falar, é possível trazer saneamento básico para cá? Como é que a gente consegue trazer para cá, para uma comunidade remota, algum tipo de assistência à saúde? Poxa, tem muita gente que hoje faz isso através de um barco com Starlink e teleconsulta. Será que a gente consegue implementar isso sistemicamente no Amazonas? Queremos. Né? Acho que a gente vai chegar lá. Espero nos próximos 5 anos dizer, fiz isso aqui, agora estamos indo para outros países. Né? Então, a ideia é estar onde precisa estar, né? Onde nós somos necessários. E eu acredito muito que as pessoas que hoje estão ao redor desse projeto, né, que é um projeto de vida, elas têm capacidade para tornar isso realidade. E eu vou estar muito feliz de longe lá, ó, aplaudindo, e talvez até na hora em que elas resolverem esses problemas, arranjar outro problema, né? Porque a gente
claro. Já resolveu. Resolveu, vamos estar na hora de ganhar o
desafio. Buscar sempre.
Paulo, por falar em problema, estamos com o nosso problema aqui do horário, vamos para aquele rápido intervalo, mas voltamos em 2 minutos, até porque eu dei um corte aqui no intervalo, que não me ouçam.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Conforme prometido, foi rapidinho aqui o intervalo e já estamos de volta para estar conversando ainda mais de ciências, aproveitando a presença da doutora Beatriz Duarte, ela que é fundadora e presidente do IRP. Quer conhecer mais do IRP? Entra aqui no nosso YouTube e acompanha o Instagram deles, que está aqui passando no rodapé e na descrição também da entrevista de hoje. E por falar nisso, conhecer mais o IRP, a gente está falando muito de medicina, mas o IRP também ele tem projetos na área da ciência, pesquisa voltado à medicina, à saúde, né, à parte social, sustentabilidade, mas também tem um projeto bem bacana aí de educação e cultura aí com os curumins.
Temos alguns projetos, na verdade. Quando a gente decidiu sair, né, fazer um momento de transformação entre sair de grupo de pesquisa e nos tornarmos um instituto, a ideia era que a gente conseguisse abarcar coisas que só a pesquisa não conseguia resolver. Então, é a hora em que a gente abre um braço de educação, um braço cultural, um braço de esporte, que a gente não tinha antes. E a gente espera escalar nesses projetos para o ano que vem. Do projeto com os curumins, é um projeto que é muito bonito de ver. É um projeto que inicialmente começou com uma estudante também, com Sara, mas que está para se formar agora esse ano. Sara fez uma cartilha para crianças indígenas sobre saúde. E é muito legal porque é uma cartilha toda ilustrada. E essa cartilha toda ilustrada para crianças, ela tem caça-palavras, tudo com coisas que remetem, no caso delas, né, à Amazônia e aos biomas, né, à fauna e flora. E elas conseguem se identificando e entendendo a importância de algumas coisas, como, por exemplo, vacina, como, por exemplo, escovar os dentes, lavagem de mãos. Então, assim, é bem bonito. Eu vou trazer um exemplar para cá. Né, vou mandar para vocês um exemplar.
Por favor.
Impresso. E aí, esse projeto, que era um projeto pequeno, a gente acabou ampliando esse projeto e tornando esse projeto um projeto que a gente chama de Palavras da Floresta. É um projeto que a gente quer fazer através de incentivo à cultura. E a ideia é traduzir e ampliar essas cartilhas para várias línguas indígenas, né? A gente selecionou 5, que eram as mais faladas no Brasil, e a gente quer traduzir esse livreto e traduzir materiais de educação e de formação. Então, por exemplo, alfabetização. Então, 3 livros de alfabetização que sejam traduzidos para as línguas, por exemplo, ticuna, em que hoje não tem, eles têm que fazer uma adaptação do material. E aí eles têm escolas disso, mas eles não têm um material disso. E isso embebido em ciência e em educação. Tem um outro projeto que vem sendo costurado. A maioria desses projetos hoje é trocado também por um estudante, Rafael Feijó. É, a gente costuma chamar Rafa de Príncipe. Ele até pediu um cheiro, né? Um cheiro pro Príncipe. Ele me mandou mensagem mais cedo. É, Rafa já tinha alguns projetos em cultura, ensinando vela para crianças, né? As crianças a velejar. E ele quis ampliar isso dentro do IRP. E ele juntou com um dos nossos fotógrafos, que é super sensível às fotos que a gente tem no nosso Instagram, são dele, que é Reinan. É, e eles fizeram um projeto que se chama uma escola de fotografia, que é revelar o invisível. Então, a ideia é que a gente pegue pessoas de baixa renda e ensine elas a tirar foto, para que isso seja uma profissão para elas. E que elas, o curso dela de formação seja fotografando populações prioritárias e invisíveis. E o final desse projeto é uma mostra em que, durante o processo, eles ganham as câmeras, né? Então as câmeras ficam para eles, então eles vão ter uma opção de trabalho a partir dali. E eles vão tornar essas pessoas, e a gente vai ter álbuns e vai ter exposições de populações que até esse momento não são visualizadas, não são visíveis pela sociedade. Então população em situação de rua, população privada de liberdade, enfim, uma série delas. E aí a gente tem várias e várias áreas, né? A gente tem vários campos hoje. A gente tem campos muito mais de tecnologia e análise de dados, em que são mais para a ciência. E a gente espera expandir, né? O site do IRP, que eu fiquei até de te mandar e esqueci, ele foi todo construído por um dos nossos estudantes, né? Que é o Luan.
Estou nele aqui.
É, você tá nele aí? Pronto. Luan construiu esse site do zero. Ele viu o site que a gente tinha construído, ele não gostou. Ele falou que queria algo que fosse mais bonito.
Tá bem legal.
E ele fez um site realmente muito bonito.
Tá, né? Tá bonito. Eu não escrevi nele aqui agora.
É, se inscreveu na newsletter dele. É, essa newsletter é dele, inclusive. Ele é que pensou em como eles iriam fazer isso. Então a gente tem uma série de estudantes hoje que focam em áreas que são diferentes, né? Sejam elas áreas de análise de dados, áreas de gestão, áreas de... E eles têm se desenvolvido e ocupado espaços importantes. Então, desde projetos culturais, em que a gente vai levar um entendimento de saúde para um curumim e uma alfabetização para eles, quanto a um projeto em que você vai ensinar fotografia e dar uma profissão a uma camada da sociedade que ainda é invisibilizada. Tem um projeto muito legal que se chama Spark, que é uma parceria com a Merck, que está para acontecer. Spark significa faísca. Que a ideia é levar ciência nas escolas públicas. E a gente quer fazer isso dentro das escolas de comunidades indígenas. Então, a gente leva todo um material de pesquisa, de ciência. E aí, a pessoa, a criança, né, da alfabetização, primeiro ano, ela, por exemplo, extrai o DNA de uma banana. E aí, dentro da escola, né, com os kitzinhos, ela ganha uns jalequinhos bordados, é super lindinho. E aí ela extrai o DNA e ela aprende o que é um DNA. Nossa. E aí ela entende o que é ciência, e aí ela entende o que é possível ser cientista desde...
Ciência na veia.
Desde muito novinho. Então é um processo de despertar científico em crianças de escola pública.
E assim, quando você traz a fotografia, daí profissionalizar, né, essa camada que está invisível... É uma grande oportunidade de ela deixar de ser invisível, de ela deixar de estar vulnerável, de ela deixar de ser... Então, assim, você acaba resolvendo o mesmo problema, só que de outras frentes. Então, é a união de setores. Eu costumo dizer, e a educação, quando ela falha, ela vai falhar todas as outras. Se o sistema penitenciário hoje está em decadência, é porque a educação ficou antes. Se o sistema hospitalar está em decadência, a educação ficou antes. Porque você não consegue ter uma prevenção, você não consegue ter o que deveria ter para não parar, tanto no hospital por algumas doenças, você poderia prevenir por uma higiene, quanto nas cadeias, né? Então, assim, quando você traz esse projeto de fotografia, eu acho fantástico, você está resolvendo o próprio impacto da própria tuberculose. Ela, sim, vai deixar de ser vulnerável.
Exato. Né?
Então, isso é fantástico. E a Giovana Santiago está aqui. É emocionante ver o quanto o IRP impacta positivamente na vida de tantas pessoas.
E a aproximação, né, Tiago? O projeto faz. Quando a criança lá na banana tira o DNA que ela vê, olha aqui, que distância. Quando ela está acostumada a ver aquela fotografia, aqueles mais curiosos no livro de ciência, outra coisa é ela
fazer.
Ela fazer e ver. Olha, né, a aproximação e o impacto que vai ter na vida desse futuro cientista.
E eu lembrei quando a doutora falou, fui falar de outra coisa, esqueci, mas... Já faleceu, mas o Instituto Federal aqui de Química, da UFBA, teve um grande professor chamado Pedro Sarno. E Pedro Sarno foi professor voluntário de um cursinho para vestibular, que era um projeto social do Rotary que eu coordenava com a Universidade Olga Med. E Pedro Sarno era fantástico. Era um senhor aposentado da Federal. E ele ia com kit. Primeiro que ele dizia, olha, só tem um problema. Eu já sou velho e chato para algumas coisas. Eu não entro na sala de aula. A gente tem que vir para minha sala. Porque eu preciso chegar em minha sala antes, preciso armar. Na hora eu não entendi, mas assim, bom, ele pediu, vamos acatar. Pedi a faculdade, preciso de outra sala, Paulo de Química. E Paulo, a empolgação dos meninos que detestavam Química e Física, mas na aula de Pedro, o pessoal estava ali. Então, eu tinha o professor de Química e eu tinha Pedro Sá. Então, você tinha 2 horas de Química e você tinha 1 hora de Pedro. E aí, o professor de Química chegou para mim e fez, vem cá, eu tô meio sem graça de falar professor Pedro, mas eu queria juntar. Porque minhas aulas são tão insignificantes perto da dele, que eu vou na dele, ele mostra ali da prática, e eu dou um macete ali do vestibular, Eu acho que vai ficar melhor, eu faço pros meninos. Porque os meninos chegam tanto interessados na minha aula, vamos juntar, eu falei, espera, vamos conversar com ele. Porque ele achou que, tipo assim, ser Pedro Sarno, que é uma referência em química, que ele teria. E ele fez agora, vamos juntar agora, eu tava esperando isso, só que eu não ia invadir a sua aula.
Ai,
e como foi isso? E aí, qual é o impacto disso aí? Não reconheci, tô sendo sincero. Né? Eu estou ali no Shopping Barra e um jovem me chama e faz, Thiago, né? Eu fiz, sim. Ele fez, rapaz, diga o que eu estou fazendo na faculdade. Eu fiz, poxa, desculpa, mas me lembra que isso é. Ele fez, fui seu aluno no curso, né, que eu dava aula de atualidades. Eu tinha uma matéria de atualidades que eu dividia com história. Do curso para vestibular lá do Rotary. Ele fez, ah, que bom, o que você está fazendo? Ele, Química. Estou fazendo Química por causa do professor Pedro. Né? E aí eu fiquei de levar ele no Instituto, marcar com o Pedro Sarno. A gente marcou, o Pedro Sarno foi no Instituto de Química receber. Ele recebeu não, porque ele já era aluno de lá, mas assim, estar com ele ali foi fantástico, foi emocionante. Pra mim e pra Pedro. Pedro, anos de experiência, você via o olho dele.
É, brilhante.
Né, dizer assim, poxa, naquele curso ali que eu dediquei 1 hora por semana, que dedicava muito mais, que ele chegava antes, saia depois, né? Teoricamente, 1 hora na semana. E quem tá aqui também, doutor, é a Xará do Rei, Roberta Carla, tá aqui com a gente. Dando boa noite, parabenizando o trabalho do IRP e pedindo para mandar um abraço. Na época de São João, Roberto Carlos quer mandar um abraço para Del Feliz, para Neilon Barbosa e Renei Vilela. E um grande abraço também, Roberta Carla. Então, assim, é fantástico essa aproximação com a ciência. Mas falando um pouco agora de Bahia, vamos sair do Amazonas para Bahia. Presídios, como você disse, domingo. Né? Aí, de novo, ó, outro susto, os alunos. As famílias dos alunos da Beatriz vêm em choque. Pai, vou fazer o trabalho da faculdade no presídio.
No presídio, domingo.
Ah, é próximo do presídio? Não, é dentro.
É dentro.
Não é dentro. Aí saem as fotos deles conversando assim, ó.
Que dia? Domingo.
Ah, você vai fazer o quê lá? Ah, vou fazer teste. Ah, com os profissionais? Não, com os datentes.
Isso aqui é pra tuberculose, né? Opa.
Tuberculose e outras, né?
É, e outras. Então... E outras, simples, HIV, hepatite, bastante coisa.
Mas a mais perigosa de contágio, perigoso no sentido de facilidade.
Facilidade à tuberculose, com certeza.
Então, assim, imagine, ou seja, fazer medicina e ser aluno de doutora Beatriz, a família está em risco ali, tá. Emoções, fortes emoções, tem que passar no cardiologista, né?
Tem algumas, acho que tem alguns pais que eu quero encontrar, assim, num tempo tão, tão distante, sabe, assim, depois... E aí, né? Você tá fazendo aquela levando meu filho pro presídio.
Que é a doutora
sou
Beatriz.
Eu.
Quer dizer que os domingos no presídio foi da sua.
Esse domingo tem, inclusive. Esse domingo vamos estar lá. Então, os presídios aqui têm sido uma grata surpresa em muitas coisas. Uma em amadurecimento de equipe e entendimento, né, de que você consegue realmente sensibilizar as pessoas a entenderem o vulnerável como um vulnerável. E é incrível hoje ver, por exemplo, os alunos e a equipe atendendo uma pessoa privada de liberdade sem julgamento. Atendendo e querendo estar ali, feliz em estar ali, porque está fazendo algo por alguém. Isso é muito bonito, é bastante interessante. O que a gente tem encontrado até agora? Né? A gente já testou, só para as infecções sexualmente transmissíveis, 1.490 pessoas. Né? Então, a gente testou em 2 meses, basicamente, todo o presídio. Isso fez a gente diagnosticar um número de casos muito alto, né, de sífilis, principalmente de sífilis. E aí eu achei muito interessante, né, a postura do governo, que é, temos os casos, vamos notificar, e vamos ver o que, é que vai ser viável para fazer para dar o tratamento o mais rápido possível. Então, eu achei isso muito bonito. Coincidiu de ser no mês da sífilis. Então, assim, foi bem legal, porque eles estavam fazendo campanha em vários lugares e a gente conseguiu fazer isso dentro do presídio. E agora a gente tem encontrado o mesmo suporte para fazer isso na tuberculose. Então, a gente fez, é lógico, toda uma retaguarda, a gente sabia que ia encontrar muitos casos, a gente quer encontrar muitos casos, porque a gente sabe que é um foco de contaminação ali dentro. E a gente quer fazer isso para poder melhorar a qualidade de vida de quem trabalha, né, do policial penal, que vão ser os próximos a ser testados, estão ansiosos para poder fazer raio-x e testar tudo também, né, para o profissional de saúde, para o administrativo, para quem, para a família, né, para quem está do lado de fora. A gente já testou para tuberculose, acho que hoje a gente fechou quase 200 pessoas testadas, né, testando uma a uma. A gente já deu mais de 20 diagnósticos lá dentro, né, em intervalo de tempo assim de um mês, menos de um mês, foram 3 semanas, a gente já deu mais de 20 diagnósticos. E o que me deixa feliz não são os diagnósticos, são os tratamentos, porque tem 20 tratamentos implementados. Aqui, né? Então os tratamentos estão sendo implementados no dia seguinte, isso para mim é fantástico. E quando a gente fez um panorama de tuberculose latente dentro do presídio, a gente já fez mais de 1.390 coletas de sangue. Então, a gente tem formas da tuberculose, né? Tem a forma ativa, que é a forma que você passa pelo ar, que você tem sintomas, você fica doente, né? Tosse, perde peso, febre. É a pessoa que você vê e fala, tem tuberculose. Mas tem a pessoa que teve contato com alguém que tem tuberculose e tem como se fosse a bactéria dormindo no corpo. E na hora em que o sistema imune baixar, ela vai desenvolver.
Tá lá incubada, assim.
Tá ali incubada, por assim dizer. E aí, isso é o que a gente chama de tuberculose latente. Então, a gente tá testando todo mundo pra tudo. Tuberculose latente e ativa. Os números de tuberculose latente, Thiago, eles são impressionantes. Eles estão beirando 85%. E aí, mais uma notícia boa, né? O Ministério, né, de Justiça, junto com a doutora Gabriela Magna Bosco, que é uma pesquisadora lá do Paraná, que veio visitar a gente aqui, querem tornar a gente uma unidade piloto para tratamento, que ainda não tem, seria a primeira unidade do Brasil. E isso muito provavelmente vai acontecer na Bahia. Nos próximos meses, assim que a gente finalizar o projeto, a gente vai iniciar um projeto de tratamento em massa. Então, eu acho que tem sido uma cascata de bons ganhos para a Bahia e para o sistema de uma maneira geral, né?
E assim, mesmo o número sendo assustador, 85%, é uma coisa esperada, porque vocês estão ali privados, em um ambiente pequeno.
Muita contaminação. Então... Agora, é o maior que eu já vi aqui, em termos de números. Eu já tinha visto 60, 70%, mas 85%, muito alto. O que é ótimo, né? Porque mostra que a gente interviu numa janela em que a gente consegue fazer algo sobre. Né? Então, que seja assim, que a gente consiga intervir e ter um bom resultado.
Tem uma reflexão que a gente fez na nossa última entrevista aqui, exatamente quando você trouxe essa reflexão, lá que eles estão privados de liberdade, não de saúde. E quando a pessoa tem esse pensamento ainda mesquinho de dizer, olha, não perde tempo com o preso, a pessoa esquece que esse preso tem família e que os trabalhadores têm família e que pode estar trazendo tuberculose para esse que está discriminando.
Sim.
Né? Então, quando você diz que tem 85%, você tem 85% de uma população que poderia estar contaminando a população externa.
Que em algum momento nos próximos 5 anos pode vir a desenvolver tuberculose, né? Tem 20% de chance de desenvolver tuberculose, como eles estão privados de liberdade um pouquinho mais. Então, imagine que, vamos botar aí 80%, né, de 1.500 pessoas. Se 10% disso tiver tuberculose, são mais de 200 casos, né? Mais de 300 casos. Isso num momento em que essas pessoas transmitindo, uma pessoa contamina pelo menos 4. Imagine numa área pequena, né, em que você tem um trânsito muito grande, né? Isso vira uma bola de neve. Então, é de fato um problema de saúde pública muito grande que a sociedade precisa entender que o juízo, né, e a questão judicial, ela é diferente da saúde por muitas coisas. E principalmente pela própria saúde de quem está do lado de fora. E a gente ainda tem essas dificuldades de falar sobre isso em alguns palcos. Né? Eu espero que aos poucos isso vá mudando.
E é bem interessante também, Paulo, ver também que está tendo esse apoio do governo do Estado, né, de não querer esconder isso. Principalmente no ano eleitoral. Então, assim, o problema existe. É um problema que, realmente, para qualquer pessoa que tem um mínimo de raciocínio, um problema meio lógico que ia acontecer. Pessoas privadas, a contaminação pelo ar ia acontecer. E o tratamento, doutora, dentro dos presídios, ocorre com IRP, não? Aí já é com...
Então, a gente fez uma parceria, porque a gente diagnosticou mais casos do que o sistema é capaz de tratar. Num primeiro momento, a gente não queria tratar essas pessoas, porque a gente queria que o sistema abarcasse elas e eles seguissem com isso. Então, a gente achava que isso ia ser sustentável, mas a gente não imaginava diagnosticar tantos casos tão rápido. Né? Acabou sendo muito mais efetivo quando a gente usou a triagem do raio-x com inteligência artificial. A gente foi muito mais direto em quem tava, em quem tinha uma alta probabilidade de ter doença, e a gente diagnosticou muito rápido, que é ótimo. Mas isso colapsa o sistema. Né? Porque são muitos pacientes para você entregar, supervisionar a medicação, iniciar tratamento, acompanhar efeito adverso. Então, a mesma equipe que está indo lá para poder dar o diagnóstico, está indo lá para poder implementar o tratamento. E isso tem sido feito através de uma parceria. A gente implementa o tratamento e eles dão a continuidade e a gente vai dando esse suporte até esses tratamentos acabarem. Então, a gente acredita que a gente deve acabar todas as triagens nos próximos 2 meses. Então, por pelo menos mais 6 a 8 meses, nós estaremos lá, terminando todos os tratamentos para ter certeza de que a gente controlou e resolveu o problema ali, e aí a gente vai partir para outro problema.
Já antecipou a fase do piloto, não tem jeito.
Já.
Já antecipou. Ô, doutora Beatriz, se alguém está nos ouvindo aqui, vai ouvir no YouTube, se eu quero participar do IRPE, como é que faz? Os voluntários aí de plantão...
Como é que funciona?
Como é que funciona?
A gente costuma abrir editais. Então, por exemplo, a gente tinha um edital previsto agora para sair em julho, eu acho que não vai sair agora em julho, deve sair mais para o final do ano, porque a gente está agora numa fase de projetos de campo que é muito, muito, muito técnica. Então, a gente não pode colocar agora pessoas novas nos projetos de campo, porque isso seria uma exposição muito grande para quem está entrando sem ter o treinamento. Mas a gente normalmente abre, né? A gente vai abrir agora no site e no Instagram, a gente divulga nas nossas redes sociais, que a gente está abrindo um projeto para voluntariado e da última vez tinha qual era o projeto, a sua disponibilidade, qual é a sua formação, o que é que você quer fazer e por que, é que você quer entrar no IRPE. E aí, a gente abre isso, a primeira vez que eu abri isso, o Instagram do IRPE tinha, acho que não tinha nem 100 seguidores. E a gente, em 48 horas, teve 1.500 inscrições. E aí, eu tive que fechar. Porque eu não ia ter condição de fazer a triagem. Então, isso eu acredito que deva acontecer também agora. Mas a gente tem a expectativa de abrir projetos que sejam só assistenciais e só voltados a, por exemplo, extensão. E aí, no momento em que isso acontece, eu consigo crescer o corpo de equipe muito mais rápido de voluntários, porque se não é científico, é menos técnico. Então, eu consigo, por exemplo, colocar um médico para atender sem que ele precise passar por um processo de entendimento de pesquisa clínica e de processos muito maior, porque o que eu preciso é do atendimento médico. Né? O que eu preciso é do estudante de medicina, ou do estudante de enfermagem, ou do enfermeiro, ou do técnico. E aí facilita. A nossa equipe hoje já é multi, mas a gente precisa expandir, é fato. Né? Nesse momento, a gente escolheu por capacitar muito bem todo mundo que estava dentro para que eles fossem multiplicadores. Então, eu espero que nos próximos treinamentos do IRPE não seja mais eu que tenha que dar. Né? Eu já tenha pessoas que estejam 100% formadas para essas pessoas multiplicarem os treinamentos, etc., e a gente conseguir crescer e expandir de uma maneira mais sustentável.
E aí, Paulo, respondendo sua pergunta para os nossos ouvintes, segue lá, @irpe.org.br. E como o Instagram é @irpe.org.br, logo é o mesmo site.
Exato, a mesma coisa.
Tira o arroba e bota o www que você chega também.
E vai ter todas as informações lá.
No site, até para conhecer muito mais o Instituto, conhecer o trabalho. E, se tiver o interesse, ser voluntário e ficar de olho lá quando tiver o...
Tem contato também no site para você entrar em contato e tal. Tiveram algumas pessoas que escreveram querendo trabalhar com a gente em coisas específicas e a gente tem tocado esses projetos, né? Até de consultoria. Então, por exemplo, a gente apresentando o IRPE em um dos congressos, a gente teve contato com pessoas que estavam no Médicos Sem Fronteiras e eles queriam fazer coisas similares às que a gente estava fazendo e a gente começou a trabalhar junto. Entendeu? Então, isso são coisas em que a gente pretende expandir ainda o escopo de atuação. Né?
Não, eu perguntei até porque, quando eu estava olhando aqui no site, que eu vi Educação e Ciência, e vi Inovação do Ensino Básico através do Rigor Científico, achei muito feliz, porque desenha um caminho, né? Estabelece, né, que há esse princípio, né, do científico. Você pode ter pessoas agregadas nas interfaces, mas é preciso que o corpo técnico entenda, né, que explicar o fato pela ciência é fundamental. Não se abre mão disso objetivamente.
Perfeito. Né? E quando você tem grandes projetos e você quer trazer esses projetos para executar junto com a gente está sempre aberto. Então, a gente teve agora um outro projeto de educação básica que foi trazido e eles falaram, olha, tenho muita vontade de revolucionar o ensino básico assim, vocês conseguem encontrar uma forma de polir isso, e a gente está num processo de polimento do projeto. Da mesma forma como a doutora Juliana queria levar assistência e saúde por assistência. Ela queria assistência por assistência porque ela enxergou vazios assistenciais que incomodaram muito ela enquanto pessoa, enquanto médica, a ponto dela querer resolver isso e doar tempo para isso. E aí ela está liderando agora um projeto que a gente vai aplicar provavelmente ainda nesse mês, em que a ideia é levar assistência em saúde para crianças quilombolas indígenas de áreas remotas. E assistência em saúde, apenas. Então, quando você tem um projeto e você tem uma ideia e você precisa de ajuda ou você quer que isso seja, que a gente esteja perto e a gente se apoie, as portas estão sempre abertas. É entrar em contato e a gente está sempre ali para resolver, responder e juntar, né? A gente precisa de mais gente. Eu acho que hoje a gente é pequeno perto do tamanho que a gente precisa ser.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Agora imagine, é pequena, atendendo 1.004 pessoas em áreas remotas do Amazonas, só chega por 4x4, como se fosse grande.
Vamos chegar lá.
Aí, ou seja, quase 2.000 testes no presídio.
Ou seja, quando crescer, vai começar a entrar ali na Bolívia, você nem perceber, você começa a entrar em outros países.
Mas o melhor de tudo isso, e aí a doutora Beatriz tem toda a razão, porque ser perene precisa de alicerces muito bem construídos. Não adianta ter pressa, se atropelar com 1 milhão de pessoas no grupo, se você não faz os alicerces muito bem construídos.
Precisa das pessoas certas.
Certas, você constrói. E aí você tem a tranquilidade de invadir, como o Thiago disse, o Peru, toda a selva amarela.
Eu não vou nem perceber.
Meu sonho é só vir visitar, eu já falei. Eu falei, gente, ó, vocês têm um prazo aí, é o que eu vou vir só visitar, vou vir aqui visitar o que vocês construíram.
E os projetos já que eu estou pensando, as novas fronteiras já vão invadir.
O que é que eu vou arranjar para fazer depois disso?
E vale a pena lembrar que inovar está sendo a característica da doutora Beatriz, porque inclusive está inovando no Vozes e Saberes, é a primeira a repetir a terceira entrevista.
E olha,
é
mais de 150, né, entrevistas.
Eu sabia,
né,
que você ia fazer essa pegadinha, claro. Mas hoje você não me pega, 183.
Você contou?
Eu contando. Tem dias que ele fala e eu não sei responder. Aí eu falei, quando eu disser que ela foi a primeira a ser terceira, ele vai jogar o número.
Ou seja, acima do... 3 das 180 não foram minhas, mas é 3.
Verdade, né? 180.
Ou seja, tivemos 180 entrevistas e 3
minhas.
Então, como teve as 3, pode pedir música, né, Paulo? Pode pedir música. Aí eu copio o lado esportivo aí, nosso Paulo Liano. Que música seria hoje pra gente terminar o programa?
Rapaz, difícil, viu? Muito difícil. Tem.
Qual foi mais fácil pra me mandar os dados?
Ah, tudo. Tema. Eu sou muito ruim de música. Ó, música e filme é meu calo. Eu sou muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Mas tem uma música que foi a música que foi a música da minha formatura. High Hopes. É, que a música, ela fala sobre o pai, né, falando pro filho para que ele não desista e que ele vai conseguir chegar onde ele quer, independente, né? No final das contas, o cenário é esse. E eu acho que é sobre isso.
É bacana porque ele traz essa questão da nostalgia também da grama verde, mas eu já pensei que a escolha seria para outro lado, porque quando você pega ali a tradução, não literal, mas a tradução mais livre, né? Fala de grandes esperanças, de uma
grandes
expectativa.
Grandes coisas que você vai atingir, né, de onde é que você pode chegar.
Na casa dela, ela foi buscar a referência.
Quando ela começou
a falar, eu me lembrei do pai, me lembrei do...
Sim.
Do primeiro microscópio.
Então, será a música de encerramento do programa, mas... Dona Beatriz, não é porque veio 3 vezes que eu não vou pedir para fazer o compromisso de retornar em breve.
Quando tivermos novos projetos ou novos lançamentos, estaremos aqui. Agora sim, na próxima vez, eu não venho sozinho. Eu quero que um dos estudantes esteja aqui.
Pronto, ótimo.
Ótimo.
Inclusive, essa foi a proposta de ontem. Porque foi a proposta de ontem. Ontem vieram 2 professores. E a proposta vai ser que eles voltem separados, os professores.
Sim.
Mas com estudantes. Aí o de robótica deve voltar com alguém do barquinho que eles fizeram. Mas a outra professora, que é da área de língua portuguesa, ela já tem outro projeto bem interessante, de algo que atinge a nossa sociedade, me perdoem, ouvintes, mas eu não consigo achar eufemismo para algumas coisas. tal do Red Pill e essas loucuras, sim, que tem. E ela tá fazendo uma leitura linguística do que é esse programa e é sobre isso.
Ai, que legal.
Que ela vai estar tá trazendo. Então ela vem com alunos, aí você já. Vamos lá.
E essa importância, né, dessa junção de interface. Ele, o professor de informática, cuidando da robótica. E ela acabou entrando no projeto para escrever, para fazer toda a narrativa, tudo. Tudo legal, né? E isso.
Somar força.
É, somar força.
O bom é que são alguns, né? E eu tenho certeza que depois que eu trouxer eles aqui, eu não preciso mais vir.
Não, é, não vai ficar saudade de você, não. Olha, e ainda tem um detalhe, lembra que ela falou, né? Teve que escrever rapidinho lá pro Congresso Nacional da Sociedade, né, de Robótica, do evento que iam fazer. E ela disse assim: não, o cara me entrega. Não, o projeto é você. Quanto dia tem para escrever? 3 dias. Faça aí. E disse que foi no último dia, 20 horas, no último minuto, apareceu.
Tá estudante é tudo igual aí, ó, aproveitando para já passar um.
Só muda
pros meus. É.
Só muda ali algo grau. E, doutora, o que eu falei lá no evento do IRB tá também valendo. Tá? Aquela, quando eu soube lá dessa ideia do Nobel. Quero exclusividade aqui no Voz de Saberes.
Claro, 100%
assim
sua.
Assim que receber a ligação.
Vou estar ligando, né?
Amanhã. Está desmarcada a entrevista. Vou informar para o entrevistado. Olha, infelizmente vai ser a primeira vez que o Brasil está aqui, muito, né? Então, a gente vai ter de adiar aqui a sua entrevista e a gente traz aqui para exclusividade. Doutora Beatriz, mais uma vez, muito obrigado por deixar seus afazeres, né? E estar aqui com a gente, né? Fazendo o slogan dessa rádio, que é a informação que transforma. Eu acho que quando a Cardial FM tem o slogan Informação que Transforma, é exatamente o que o IRP faz, é trazer informação, é trazer ciência para transformar e transformar vidas exatamente daqueles que muitos temam em fingir que não veem, temam em fingir que não existem, mas vocês chegam para dizer existem, tem problemas e podemos, o melhor de tudo, podemos corrigir esses problemas, né? Então, o que eu acho bacana do seu trabalho é que você não aponta o problema, você aponta o problema e dá o caminho para a solução e para corrigir esses problemas. E já tem a ideia. Quero corrigir porque eu quero achar outros. Isso que é fantástico. Tenho que achar outro. Então, doutora, já que está esse compromisso feito, muito obrigado. E espero em breve a gente estar aqui nessa bancada novamente.
Eu só tenho a agradecer, Ti. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Precisando, estamos sempre aqui. E espero que a gente consiga, né, trabalhar, inclusive, em outras frentes, inclusive de comunicação e transformação, junto com vocês. Acho que temos muita coisa para construir aí junto também.
A Cardio FM está de portas abertas, Voz de Saberes está de portas abertas. Eu digo a Cardio FM, que eu não tenho dúvida que meus colegas dos outros programas e da Rede Excelsior de comunicação, não tenho dúvida nenhuma, se precisar de um apoio da Rede Excelsior, que seja a Cardial e a Rádio Excelsior, 106.1 e 106.7, que o Padre Danilo terá. Até porque o Padre Danilo faz parte, inclusive, da Academia de Ciências Católicas.
Ai, que legal.
Né? Então, é um dos nomes, inclusive, de falar de IA pela Igreja. IA, é o Padre Danilo, então é um cientista também ligado à Igreja. Então, não tenho dúvida que ele também terá uma grande satisfação de estar encontrando o IRP, de estar ajudando no que precisar. Então, estamos de porta aberta.
E a gente fica muito feliz, né, Tiago? O Voz dos Saberes tem essa alegria e essa satisfação enorme de estar todo dia aqui, à noite, construindo, levando a boa crítica a todos os nossos ouvintes, né, com o rigor, vou agora, né, plagiar aqui, com rigor científico, que a gente, né, de uma forma suave, né, com empatia, isso é muito bom. E a gente tem Beatriz, o que nós temos recebido assim de felicitações é uma coisa que a gente não vai fugir nunca mais de nossos corações. Sim. A gente fica muito gratificado por isso.
E amanhã estamos de volta aqui com a organização de auxílio fraterno, a OAF, com Josias Souza da Silva, ele que é diretor-presidente. Ou seja, vamos estar falando também dos invisíveis, né? Ali
certeza.
Dos órfãos que estão ali, né? E desse trabalho fantástico por décadas a OAF faz. E pela presidência também do Josias, que inclusive deixo meus parabéns, eu ia parabenizar ele aqui presente, vou parabenizar, mas o aniversário dele foi ontem, então já deixo também meus parabéns ao doutor Josias e amanhã darei um abraço aqui presencialmente. Logo, hoje acaba diferente, hoje não acaba com a vinheta da Cardial, porque hoje teve música escolhida. Então, meus amigos ouvintes, agradeço a todos vocês o carinho e audiência de todas as noites e vamos finalizando mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Até amanhã, muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 5.